A todos os senhores vereadores, muito boa noite, vereadoras, boa noite aos funcionários desta Câmara de Vereadores. Mais uma sessão legislativa, aliás, a última sessão legislativa ordinária do ano de 2022. Cumprimento as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, documentos recebidos de vereadores e vereadoras e documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida 711/2022, ofício executivo 1404/2022, responde requerimento 435/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a colocação de placas denominativas nas ruas do bairro Jardim Planalto, Paraíso 1. Matéria recebida 712/2022, ofício executivo 1401/2022, responde requerimento 586/2022 dos vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Assunto: informações sobre os trabalhos que estavam sendo executados na marginal da Avenida Carolina Direito da Lácoa com manutenção e instalação de gabiões. Matéria recebida 713/2022, ofício executivo 1408/2022, responde requerimento 573/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações a respeito da construção de uma boca de lobo, de lombo, uma lombofaixa, né? Uma lombofaixa de frente ao portão da Escola Iracema de Oliveira Carlos, na Vila Isolina. Matéria recebida 714/2022, ofício executivo 1409/2022, responde requerimento 591/2022, dos vereadores Célio Oristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Assunto: informações a respeito da possibilidade de proibir o estacionamento de veículos no trecho da Avenida Engenheiro Ivaneu Francischini, no numeral 3668, antiga Informale, até a loja Capim Limão. Matéria recebida 715/2022, ofício executivo 1417/2022, responde requerimento 598/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a sinalização de trânsito vertical e horizontal das ruas do bairro Jardim Campo Belo. Matéria recebida 716/2022, ofício executivo 1410/2022, responde requerimento 612/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a possibilidade de construção de uma canaleta no cruzamento da rua Darcy Contente com a rua Elvira de Souza Santos, o Jardim Eldorado 2. Matéria recebida 717/2022, ofício executivo 1402/2022, responde requerimento 613/2022, dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Assunto: informações sobre a obra de reforma no portal de entrada da cidade do posto de informações turísticas. Matéria recebida 718/2022, ofício executivo 1405/2022, responde requerimento 624/2022, da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informação a respeito de como está sendo feito o marketing de devolução, divulgação do comércio de Ibitinga. Matéria recebida 709/2022. Ofício Executivo 1412/2022. Responde requerimento 628/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de acerto de dívida existente com o SENAC. Matéria recebida 720/2022. Ofício Executivo 1413/2022. Responde requerimento 629/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a reforma da quadra e campo do Centro Esportivo da Vila Simão, realizada através de recurso oriundo de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, o deputado Madalena, reivindicado por mim, e ainda R$ 100 mil reivindicada pelo vereador José Nilson Viana. Matéria recebida 721/2022, ofício executivo 1411/2022, responde requerimento 635/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação a respeito da situação em que se encontra a construção da calçada da estrada municipal IBG 142, denominada Walter Piffer. Matéria recebida 722/2022, ofício executivo 1406/2022, responde requerimento 641/2022 do vereador Célio Aristão. Assunto: informação ao Executivo Municipal sobre o replantio das árvores da Praça Rui Barbosa e também implantação de um postinho médico para aferição de pressão e primeiros socorros na referida praça aos sábados e dias festivos. Matéria recebida 723/2022, ofício executivo 1407/2022, responde requerimento 643/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação ao setor de planejamento da Prefeitura Municipal de Bitinga a respeito da inclusão da Casa Caique, Associação Casa de Apoio Bitinga, do Hospital do Câncer de Jaú, no orçamento de 2023. Matéria recebida 724/2022, ofício executivo 1403/2022, responde requerimento 644/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação sobre o estacionamento dos ônibus de turismo que ficam de frente ao prédio do Teatro Municipal, ao lado do terminal rodoviário. Matéria recebida 725/2022, ofício executivo 1414/2022, responde requerimento 652/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre a implantação do sistema semafórico digital em frente à escola Vila Isolina. Matéria recebida 726/2022, ofício executivo 1415/2022, responde requerimento 653/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informação sobre o funcionamento das câmeras de monitoramento que ficam ativadas no terminal rodoviário ibitinguense, sobre a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia. Matéria recebida 727/2022, ofício executivo 1416/2022, responde requerimento 657/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre os vendedores de frutas que trabalham no centro da cidade e também nos finais de semana. Matéria recebida 728/2022, ofício executivo 1449/2022, responde requerimento 609/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações ao Executivo Municipal sobre a sinalização de trânsito das ruas do bairro do Jardim Bela Vista Sul. Matéria recebida 729/2022, ofício executivo 1450/2022, responde requerimento 619/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a presença da Guarda Municipal na Praça João Abrão às quartas-feiras, durante a Feira do Produtor Rural. Matéria recebida 730/2022, ofício executivo 1451/2022, responde requerimento 649/2022 dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações a respeito do valor mínimo da terra nua, VTN. Matéria recebida 731/2022, ofício executivo 1418. Responde requerimento 655/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações referentes às casas populares do residencial Dona Marli Arantes. Matéria recebida 732/2022, ofício executivo 1452/2022. Responde requerimento 654/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações ao Executivo Municipal sobre a empresa contratada para roçagem de terrenos no município pela Prefeitura Municipal. Matéria recebida 733/2022, ofício executivo 1453/2022. Responde requerimento 659/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre a possibilidade de reinstalação do playground na praça do Jardim Felicidade, ao lado do residencial Marli Arantes. Projeto de Lei Ordinária 219/2022, vereador Célio Oristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga a Semana Municipal de Conscientização e Atenção à Doença Falciforme no âmbito do município de Ibitinga. Parecer COSP número 102/2022 ao PLO 193/2022, parecer favorável à relatora vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 103/2022 ao PLO 197/2022, parecer favorável, relator é o vereador Célio Aristão. Parecer COSP 104/2022 ao PDL 22/2022, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP 105/2022 ao PLO 196/2022, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Parecer COSP número 106/2022 ao PLC 25/2022, parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. Indicação número 293/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana. Indica ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a realização de manutenção do asfalto na rua Idúlia da Costa Vilela, de frente ao número 370 e 380, no bairro Jardim Pacola, em virtude de serviços realizados no local. Indicação 294/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana. Indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a roçagem do terreno pertencente ao município localizado na rua Idúlia da Costa Vilela, acima da EMEI Álvaro Lipeira, no bairro Jardim Pacola. Indicação 295/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana. Indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal o conserto de guias e sarjetas da rua Presidente Kennedy, de frente ao numeral 201, no Jardim Rancho Alegre. Indicação 296/2022, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Sugere que o Executivo Municipal requeira, junto ao setor competente, a realização da limpeza e capinagem na praça em frente ao Salinas Supermercados, no Jardim América. Moção 459/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Silva pelo falecimento da senhora Maria Cecília Lopes da Silva, externando condolências à família enlutada. Moção 461/2022, vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Enéas Bueno de Toledo. Moção 462/2022, vereadores Célia Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Falvo, em decorrência do falecimento do jornalista esportivo Ariovaldo Falvo, mais conhecido como Jair Motuca, externando condolências à família enlutada. Moção 463/2022, vereadores Célio de São Alino Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janela Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Rosa Oliveira. Moção 472/2022, moção de pesar pelo falecimento do piloto agrícola Marcos Felipe Portes Cavalheiro, dos vereadores Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção 470/2022, externa pesar, falecimento, pesar à família Angelucci, em virtude do falecimento da senhora Isildinha Ferreira Angelucci, externando condolências à família enlutada. De autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa.
Passamos agora à discussão e votação das matérias desta noite.
Requerimento 684/2022, vereadores Murilo Bueno, Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca. Requer informações sobre a obra da construção da nova escola do distrito de Cambaratiba. Considerando a resposta apresentada pelo Poder Executivo ao requerimento de número 252/2022, a qual informou naquela oportunidade que a obra da construção da nova escola de Cambaratiba tem prazo previsto para execução de 12 meses e, considerando que a obra, segundo consta, teve ordem de serviço datada de 25 de fevereiro de 2022, indaga-se. Primeiro, a escola estará pronta dentro do prazo previsto para execução da obra? Quantos por cento da obra foi executado e qual o valor pago até o momento? Segundo, a escola estará pronta antes do início do ano letivo? Se não, qual será o procedimento adotado? Terceiro, ainda que a construção da escola esteja sendo realizada por empresa contratada, quantas vezes o secretário de obras da prefeitura esteve presente acompanhando a execução da obra? Enviar laudos de execução de cada fase. Quarto, o secretário de obras da prefeitura atesta a qualidade da execução dos serviços realizados pela empresa contratada até o momento? Se sim, enviar cópia dos atestados de execução, notas de cada medição, empenhos de cada medição e liquidação de cada nota apresentada.
Requerimento 684 está em discussão. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, tudo que nos acompanha através das mídias sociais. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos pais de alunos de Cambaratiba que estão preocupados com o que vai acontecer no ano que vem, que a secretária de Educação do município nos garantiu em reunião no gabinete, há pouco menos de um mês atrás, que a obra da nova escola do distrito vai estar finalizada até o início do ano letivo e que as crianças já iniciam o ano letivo em Cambaratiba. Isso é um compromisso que ela assumiu e nós vamos cobrar. O vereador Richard, o vereador Ricardo estavam na reunião no dia, são testemunhas. Todos nós esperamos que isso se cumpra e que as crianças não tenham que continuar pegando estrada todo dia, vir até Ibitinga estudar, assim como as crianças que foram alocadas num imóvel alugado lá em Cambaratiba não precisem mais ficar num imóvel improvisado. Como falei, é compromisso e a gente vai cobrar. Mas algo me diz que a gente vai falar muito ainda sobre essa obra da nova escola lá em Cambaratiba, aqui nessa casa. Eu gostaria muito de saber quem que acompanhou a execução dessa obra. Quantas vezes o secretário de obras esteve acompanhando e fiscalizando essa obra. Eu aposto que eu fui lá mais vezes do que ele. Só que eu não sou técnico, eu não sou engenheiro de engenharia, não entendo nada. Mas eu converso, pergunto, eu conheço outros engenheiros e do que eu pude me informar, algumas coisas ali chamam muita atenção. Por exemplo, pintura sem passar uma massa, pintura direto no reboco, reboco com mais de 1,5 centímetros, mais de 1,5 centímetros fora do prumo, escada de acesso totalmente fora do padrão, corredor sem ventilação, telhado mal feito. Eu gostaria muito de ver a planilha de custos da contratação dessa obra. E eu vou fazer isso, mas eu não consigo entender. Porque ou alguns serviços estão na planilha e não foram feitos, ou alguns serviços que são essenciais não estão na planilha. Só que essa obra não pode custar R$810 mil de jeito nenhum. Então, o que nos leva a crer que tem coisa errada, qualquer uma que seja das respostas. Há indícios, sim, de desperdício de dinheiro público, e me corrijam se eu estiver errado. A começar respondendo objetivamente o nosso requerimento. Como uma das questões, o secretário de obras atesta a qualidade da execução do serviço na escola de Cambaratiba? Quem que fiscalizou essa obra até agora, até aqui? Porque certamente ninguém ia querer um acabamento igual o dessa obra na sua casa. Então, também não é justo que se admita um acabamento numa escola pública, sobretudo numa obra pública, numa escola infantil. Então, só para finalizar, essa casa, já abordando outro assunto paralelo, através de vários requerimentos, vem pedindo há meses que sejam feitas obras de contenção na escola Henrique Martinelli, em Cambaratiba, sobretudo agora no período das chuvas. Medidas paliativas, mas importantes, como arrumar o madeiramento do beiral, que está há tempos escorado por um caibro, fazer a amarração da parede rachada para conter a rachadura, enfim, outras medidas de contenção para impedir o processo de deterioração da Henrique Martinelli. E até agora, nada foi feito. Eu repito, há meses nós já fizemos, essa casa encaminhou requerimento pedindo alguma atenção, que algo fosse feito. Chegamos no período das chuvas e nada foi feito até agora. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de abordar. Eu sei que existe uma ala do Executivo, minoritária, é verdade, que é a favor da demolição da escola. A prefeita já disse que é contrária, mas tem quem cogite essa hipótese. Eu quero deixar claro que eu já adianto, sou contra a demolição da escola e a gente vai lutar contra isso. Já faz tempo que se diz que se aguarda um laudo para saber as condições da escola, se a escola está condenada ou não, mas cadê o laudo? Faz tempo que mandaram fazer esse laudo, o laudo não chega nunca. Eu vou esperar esse laudo para depois manifestar, mas eu posso garantir que tem engenheiro, técnico, que garante que a escola não está condenada e, pelo contrário, que com uma reforma, gastando menos do que se foi investido na obra nova, ela estaria apta para receber os alunos. E, pelo jeito, até em melhores condições da nova escola, que ainda não está nem pronta. Mas não sou eu que estou dizendo isso, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, vamos aguardar o laudo. O fato é que Henrique Martinelli é um patrimônio histórico de Cambaratiba e definitivamente não vem recebendo o cuidado que merece por parte do Executivo. Assim como a estação de tratamento de esgoto do distrito também não vem recebendo a atenção que merece o Executivo, e é um outro assunto que a gente vai abordar já no começo de 2023, podem ter certeza. Mas, por enquanto, a gente vai aguardar a resposta do nosso requerimento. Era isso. Obrigado, presidente.
Concede a palavra, vereador, na parte deste seu comentário. A importância que é de observar que o único distrito que o município possui sempre fica no descaso, pelo menos nesses últimos 2 anos, né, que estamos aqui à frente do Legislativo. São inúmeros requerimentos, inúmeras demandas que já encaminhamos ao Executivo, né, seja sobre a obra, seja a questão da escola Henrique Martinelli, que muito nos preocupa. E é sabido que um abaixo-assinado foi apresentado nesta casa, como também foi protocolado junto à Prefeitura e junto ao Ministério Público, sobre a questão de um tombamento que histórico, né, do prédio, que assim o faça, mas da necessidade de conserto das avarias que ali estão presentes e não é de agora, e de muito tempo, né, e que se foi prometido aí realizar o conserto. Mas, de todas as formas que foram colocadas aqui, parabéns pela iniciativa, vereadoria, assino em conjunto. E clamamos pela fiscalização já, depois do recesso, bastante forte em relação ao distrito de Cambaratiba, que vem sofrendo problemas sérios, inclusive as questões ligadas à taxa de esgoto, frente a uma estação de tratamento de esgoto que ainda não foi colocada ou iniciada a obra, mesmo com dinheiro em caixa. Alguém mais deseja discutir a matéria? Requerimento 684 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marta.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 685/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José, Nilson Viana, requer informação a respeito da presença de animais de grande porte na rodovia vicinal Vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento da Prefeitura Municipal e do DR que a rodovia vicinal Vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, em toda a sua extensão, sempre há presença de animais de grande porte, como vacas, búfalos e cavalos? Segundo, quais medidas serão tomadas para resolver esse problema? Terceiro, os proprietários dos animais estão sendo notificados?
Requerimento 685, em discussão.
Sim, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
É uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, e também a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Creio eu que mais vereadores, né, ou vereadoras dessa casa já receberam também reclamações sobre esse assunto, que é constante, né, pelo que a gente está vendo, conversando com as pessoas que moram, né, nos sítios, aqueles que moram nos ranchos, aqueles que frequentam os ranchos, né, são centenas de famílias que vão aos finais de semana. Infelizmente, é um problema constante que surgiu, né, na rodovia vicinal Vereador Geraldo Pinheiro de Freitas. E corre-se um grande risco, né, de acontecer acidentes, tanto durante o dia, principalmente à noite. Acredito eu que todos esses animais possuem os seus donos, né, tem os proprietários, né, que são os donos desses animais, mas constantemente, né, pelo que a gente vê aqui pelas fotos, né, sempre está acontecendo isso, a invasão, né, os animais estão saindo dos pastos, né, aonde eles deveriam estar cercados, e invadindo a vicinal, trazendo grande risco de acidente, né, para as pessoas que por ali transitam com seus veículos, né, sejam carros, motos, enfim. Então pedimos, né, tanto ao executivo, também ao DR, que tome providência sobre essa questão. Não podemos, de forma alguma, colocar vidas, né, em risco com esses animais soltos, né, beirando essa vicinal.
Ainda em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora passamos as moções para apreciação, discussão e votação das moções.
Moção 460/2022, vereadores Célio, Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos à GCM por terem acompanhado o quarto ano da ação solidária com a presença do Papai Noel na distribuição de brinquedos nos bairros da cidade de Ibitinga.
Moção 460, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos. Bom, eu pedi a que todos os vereadores, né, assinassem em conjunto, em reconhecimento à GSM, que cada vez mais ficando próximo da população, também acompanharam, né, final do ano, pessoal muito festivo, né, muito família, nada mais justo do que esse reconhecimento. Isso mostra também o quanto a polícia em si está, né, fazendo parte da população, dando a ela mais segurança, e a GSM não é diferente, assim como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Civil. Então, nada mais justo que a moção de reconhecimento ao trabalho deles.
Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 464/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Blanco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos à senhora Rosa Maria Pereira, recentemente aposentada, pelo cumprimento de todas as funções, com dedicação e amor ao seu trabalho no setor de faturamento da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga.
A moção 464 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
A senhora Rosa Maria Pereira, conhecido como Rosinha, né, da Santa Casa, ali foi prestada uma homenagem a semana passada, né, numa festividade da Santa Casa, né, inclusive lá que ficamos sabendo, né, da importância e do tempo, né, que ela se dedicou trabalhando na Santa Casa. E nada mais do que essa casa, nós vereadores e vereadoras, também prestarmos essa homenagem com a mulher que dedicou, né, grande parte da sua vida em prol de trabalhar na Santa Casa e das pessoas que necessitavam também.
Moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 464 aprovada.
Moção 465/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, José Nelson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poitre Rosa. Moção de aplauso à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Ibitinga, pelo apoio prestado na coleta de sangue realizada no dia 20 de dezembro de 2022, na Escola Josefa Maria de Oliveira Bersano, em prol do Hospital Amaral Carvalho de Jaú.
Moção 465 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 465 aprovada.
Moção 466/2022, vereadores Célio de São Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à proprietária da loja Isa Calçados pelos 12 anos de atuação na cidade de Ibitinga.
Moção 466 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Parabenizando aqui a Isa Moura, né? Isa Calçados, não só ela, como o Marcelo, também o pequeno Yuri, eles são empreendedores. E pude eu, em alguma das vezes, fazer a cobertura dos aniversários da Isa também. Nada mais justo também de reconhecimento, já que ela saiu de uma loja pequena, né? De uma loja maior hoje, cada vez mais empreendendo. Parabéns a Isa Calçados por mais um ano.
Moção 466 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Tio José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 467/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São Daniela Branco de Rosa, José Nelson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao senhor Alexandre Fuentes pela realização do Clássico das Américas realizado no Estádio Municipal Nicolão, no dia 17 de dezembro de 2022, proporcionando evento bastante agradável a todos os presentes.
Moção 467. Moção 467 em discussão.
Sim, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Então, a gente está mandando um abraço aí também para o Alexandre Fuentes, né, que vem batalhando aí esse ano, promoveu 3 eventos aqui em nossa cidade de Ibitinga, trazendo ex-jogadores, né, de futebol para poder, né, abrilhantar, né, as tardes de sábado aí e poder praticar o futebol, né, juntamente com os jogadores, né, daqueles que quiseram, né, participar do evento, né, aqui na nossa cidade. Então, mandar um abraço para o Alexandre, né, pela realização desses 3 eventos que foram feitos no ano de 2022.
Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 468/2022, vereadores Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de congratulações e louvor ao Dr. Bruno Dall'Acqua, que recentemente assumiu a equipe médica da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Ibitinga.
Moção 468 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Tio José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 469/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao senhor Rodrigo Lima pela inauguração do Mercadinho Lima, desejando muita prosperidade e sucesso nesta nova etapa de sua vida.
Moção 469 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada. Bem, nós temos uma solicitação da inclusão da moção de aplauso de número 471 para a apreciação no plenário nesta sessão. Então, nós solicitamos um requerimento elaborado, requerimento de número 686, quem assina é o vereador Célio Roberto Aristão, solicitando a inclusão de moção de aplauso 471 para a sessão de hoje. Eu coloco em discussão esta solicitação. Coloco em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado, portanto, temos a apreciação da referida moção, que eu solicito, inclusive, que o vereador Célio, autor da moção, inclusive, faça a leitura.
Moção 471/2022, é moção de aplauso ao servidor público municipal, senhor Germano de Godoy Rosa, recentemente aposentado pelo cumprimento de todas as funções com dedicação e amor ao seu trabalho da GCM, Guarda Civil Municipal do nosso município. O senhor Germano de Godoy Rosa, um amigo especial da minha família há anos, assim como a dona Lúcia também. Eu lembro num trajeto que tivemos aí em nossas vidas, né, até com o apoio do seu Roque, na construção da igreja de Santo Expedito. Então, um abraço para a dona Lúcia também, o Fernando, que é meu amigo de infância, amigo meu do Ricardo, lá da Vila Maria. E conta com 75 anos de vida, 37 anos de serviço prestado na GCM. Seu Germano, um abraço para o senhor, né? Obrigado aí pelos conselhos, pelos abraços, tá? Que Deus o abençoe.
Muito bem, parabéns pela iniciativa. De fato, moção plausível, né? Direcionada a quem realmente merece. Muito bom lembrar do seu Germano. Enfim, eu coloco em discussão a referida moção de número 471. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Todas as matérias serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora à tribuna livre desta noite. Quem deseja se inscrever? Pela ordem de inscrição, com a palavra a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Muito boa noite a todos, né? Última sessão ordinária da Câmara Municipal, encerrando os nossos trabalhos neste ano de 2022, um ano importante para todos nós, de crescimento, né, e de muito aprendizado. Eu quero finalizar, né, com a minha participação nesta tribuna desta noite, solicitando uma informação. Eu amanhã envio um ofício legislativo para o setor responsável, né, que no caso o tema que eu vou abordar aqui é em relação à saúde. E eu gostaria aqui de ler uma nota de esclarecimento da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. E eu recebi este documento de alguns agentes comunitários de saúde, né, sobre a questão da parcela adicional no último trimestre desses profissionais que recebem, né, este repasse do governo federal. Então, eu gostaria, né, que a autarquia, o SAMS, desse atenção a esta reivindicação, né, aliás, não é nenhuma reivindicação, é esse direito desses profissionais. E nesta nota de esclarecimento diz o seguinte: A Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde vem, por meio dessa, esclarecer a natureza da parcela adicional da assistência financeira complementar definida nos termos do artigo 9º, do parágrafo 4º, parte final da Lei Federal 11.350, de 2006, alterada pela Lei Federal de número 12.994, de 2014. A assistência financeira complementar do que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre. O artigo 9º da referida lei refere, ademais, que é criado um incentivo financeiro para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Ocorre que essa 13ª parcela complementar com repasse feito anualmente pela União através do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde é uma assistência financeira complementar, na razão total do valor do seu financiamento a título de incentivo financeiro. No ano de 2022, o incentivo financeiro foi repassado no mês de dezembro com o valor de R$ 2.424 para cada agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias por força de emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que também autoriza o pagamento de incentivo financeiro a esta classe profissional. Entretanto, alguns gestores têm alterado a finalidade da verba destinada ao incentivo financeiro, recusando-se a repassá-lo aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. Destaca-se que qualquer decisão neste sentido carece de legalidade, já que não encontra qualquer fundamento jurídico. Portanto, os municípios devem imediatamente realizar o pagamento do incentivo financeiro recebido de acordo com o valor repassado pelo Fundo Nacional de Saúde. Por fim, estas despesas não devem ser objeto de inclusão no cálculo para fins de limite de despesa com o pessoal dos estados, municípios e do Distrito Federal, ficando, portanto, sobre a responsabilidade da União, conforme o artigo 198, parágrafo 7 a 11 da Constituição Federal, com a redação dada da Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Essa é uma nota de esclarecimento da assessoria jurídica da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e, através dela, a gente pede maiores informações sobre este repasse financeiro a esses profissionais. Obrigada, presidente.
Pela ordem de inscrição, com a palavra o vereador Célio Aristão.
Boa noite mais uma vez a todos. Na verdade, eu vou fazer a leitura da moção 462/2022, a moção de pesar à família Falvo em decorrência do falecimento do jornalista esportivo Jair Ariovaldo Falvo, conhecido também como Jair Mutuca, externando aí condolências à família enlutada. Vai ser encaminhada à filha, né, Ana Paula Falvo, em Jaboticabal. Após cumpridas as formalidades regimentais, seja esta moção de pesar enviada ao destinatário para conhecimento, expressando os pesares pelo falecimento do tão admirável pessoa, como homenagem dessa Casa de Leis. Foi diante de grande consternação que recebemos a notícia da morte do jornalista esportivo Jair Ariovaldo Falvo, mais conhecido como Jair Mutuca, aos 71 anos, na cidade de Jaboticabal, São Paulo. Jair nasceu no dia 18 de junho de 1951, em Mutuca. Ícone do rádio brasileiro, Jair Mutuca contava com extensa experiência no meio da comunicação, com passagens por Taquaritinga, Rádio Mensagem FM 89,3, e além de integrar também a equipe dos campeões da bola em Araraquara pela Rádio Cultura 97,3, Rádio Saudades também 90,9, em Matão. Jair Mutuca também usava seu prestígio junto aos ouvintes para realizar campanhas e arrecadação de alimentos em favor de pessoas doentes. O homem de garra deixou seu registro na história do rádio, sendo um exemplo de modelo de profissional de muitos radialistas que tinham por ele inspiração. Lembrando que a melhor homenagem, com certeza, seria em vida, mas por desígnios do próprio destino isso não será possível. Então fica aqui essa homenagem destinada à família do ilustre Jair Ariovaldo Falvo, da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, pelo legado histórico que o mesmo deixou. Obrigado, presidente.
Pois não, não temos mais vereadores inscritos para a tribuna livre desta noite. Passaríamos para o intervalo de 15 minutos. O vereador vai solicitar.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência, né, aos nossos trabalhos nessa noite?
Solicitação da dispensa do intervalo, eu coloco a mesma em votação deste plenário. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo foi autorizada, nós damos sequência agora para a ordem do dia. Eu solicito ao vereador Célio que realize a chamada.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Passamos para a ordem do dia. Eu solicito ao secretário Célio que realize a leitura da ementa do primeiro projeto desta noite.
Projeto de lei ordinária 193/2022, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Dia do Servidor Público Municipal Aposentado, a ser comemorado anualmente no dia 17 de junho, e dá outras providências.
Bem, projeto de lei ordinária de número 193, nós tivemos a apresentação de uma emenda a este projeto. Uma emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, no qual altera a ementa deste projeto, ficando com a seguinte descrição. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Dia do Servidor Público Municipal Aposentado, a ser comemorado anualmente o dia 17 de junho, e dá outras providências. É somente isso, emenda para correção de um erro redacional. A votação, antes da votação, temos a discussão desta emenda. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda aprovada. Passamos à discussão do projeto.
Sim, senhora presidente.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Ricardo Prado.
Sobre o projeto, né, que institui, né, no calendário, né, da nossa cidade, o Dia do Servidor Público Municipal Aposentado. É uma forma, né, de todos nós, do município, né, lembrarmos desses profissionais que se dedicaram muitos e muitos anos da sua vida trabalhando, né, pela nossa cidade, servindo o nosso município e também, né, a toda a população. Então peço, né, o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para que a aprovação desse projeto nessa noite.
Ainda em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto, portanto, foi aprovado. Ele agora irá para a redação final. No ano que vem a gente aprecia a redação final do projeto.
Projeto de lei ordinária de 196/2022, vereador Célio Gestão. Projeto de lei ordinária que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Dia Municipal do Radialista, a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro, e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária, autoria vereador Célio Aristão. Obrigada, vereador. Gostei muito do projeto, viu?
Sim.
que institui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Radialista, né, para o dia 21 de setembro. Tivemos pareceres favoráveis das comissões competentes para a natureza da matéria. Portanto, eu coloco em discussão este projeto.
Uma palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Bom, essa data, a nível municipal, ela vem de encontro, reconhecimento aos profissionais da comunicação, e são muitos, né? Uns que, infelizmente, já estão entre nós, e muitos que estão atuando. E também me considero há 22 anos já na profissão também, e nada mais justo do que colocar essa data em evidência no, dentro do calendário do município também. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o projeto.
Projeto de decreto legislativo 22/2022, vereadora Janaína Bastos, consignando a título de cidadã baluarte de civismo e dignidade administrativa à senhora Raquel Arruda Lourenço Titato.
Projeto de decreto legislativo, vereadora Janaína Bastos, não sofreu nenhuma emenda, pareceres favoráveis pelas comissões que analisaram o projeto. Eu coloco o projeto que consigna o título de cidadã baluarte de civismo e dignidade, administrativa, senhora Raquel Arruda Lourenço Titato, eu coloco em discussão. Falar da Raquel é um peso muito grande e, ao mesmo tempo, muito bom, né, falar dela. Parabéns pela iniciativa, vereadora.
Obrigada, presidente. É uma pessoa muito querida, um exemplo de vida, uma mulher que faz a sua vida, fez da sua vida, né, um projeto. E hoje nós temos uma escola que é um exemplo, uma escola muito bonita. Fora isso, é uma pessoa que passou para mim muitos ensinamentos, me ensina diariamente. Então, é uma honra poder conceder um título a Raquel Lourenço, até pela história da família, né, que é o pastor Lourenço, que também tem um histórico maravilhoso na nossa cidade.
Bom.
Obrigada, presidente.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo 22 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 197/2022, vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia dos Desbravadores, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro, e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 197, autoria vereador Célio Aristão, comissões que apreciaram o projeto, pareceres favoráveis, não houve apresentação de nenhuma emenda. Eu coloco em discussão o projeto.
Uma palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Bom, Dia Mundial dos Desbravadores é comemorado no terceiro sábado do mês 9. Essa data é uma importância, né? Data de muita importância para todos os clubes ao redor do planeta, totalizando uma soma de 1,5 milhão de jovens empenhados em aprimorar seu caráter espiritual e tornarem membros úteis para a sociedade, desenvolvendo habilidades manuais e mentais. Uma das principais atividades dos clubes são as atividades sociais, como, por exemplo, plantio de árvores, manutenção de praças públicas, arrecadação de alimentos para atender a necessidade de pessoas com poucos recursos, visitas a orfanatos e asilos também faz parte do currículo deles. Então, parabéns aí à Igreja do Sétimo Dia também, que conduz muito bem. E meu primo também, o Juninho, faz parte aí dos desbravadores. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador.
Obrigado.
Eu coloco em votação o projeto de Lei Ordinária 197. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado.
Projeto de Lei Complementar 25/2022, Prefeitura Municipal de Bitinga, projeto de Lei Complementar 027/2022, altera a denominação do emprego público técnicos de manutenção em geral.
Projeto de lei complementar 25. Pareceres favoráveis das comissões que apreciaram o projeto. Não temos emendas. Ele altera a denominação do emprego público técnico de manutenção em geral. Está em discussão este projeto. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o projeto. Passamos agora à explicação pessoal desta noite. Alguém deseja falar na explicação pessoal? Vereador Ricardo, por ordem de inscrição. Vereador Ricardo Prado.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Somente para finalizar, né, essa última sessão nossa no ano de 2022, queria desejar, né, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para toda a população de Bitinga, também a todos os demais vereadores, vereadoras, que trabalhamos juntos nesse ano, e também a todos os funcionários da Casa da Câmara Municipal. Que todos tenham, né, muita saúde, muita paz, muitas realizações, e tenhamos um ano de 2023, né, com as bênçãos, né, e com as graças de Deus para todos.
Também gostaria, na explicação pessoal, apenas como um spot, 30 segundos, né, Célia? Eu venho mais uma vez agradecer pelos meus pares, nobres colegas desta mesa composta, confiaram no meu trabalho durante a votação da eleição de mesa na primeira legislatura, desta legislatura, no primeiro biênio. Busquei cumprir com todo o rigor, né, o regimento interno desta casa, bem como a lei orgânica do nosso município e tudo aquilo que rege as atribuições da vereança e também nas competências do presidente desta casa. Para mim foi uma honra trabalhar com vocês. Também aos demais pares, venho aqui desejar um Feliz Natal. Estamos encerrando nossos trabalhos, né, em sessões legislativas ordinárias, né, neste ano de 2022, com possibilidade até de haver possíveis sessões extraordinárias, mas, de qualquer forma, encerramos aqui o nosso ano, certamente com um período agora, embora não tenhamos sessões legislativas, né? Certamente nós, vereadores, sempre permanecemos à disposição da população de Bitinga como representantes do nosso município e, sobretudo, eu já, de antemão já convoco os senhores vereadores para a posse da mesa diretora da Câmara Municipal, biênio 2023-2024, no plenário desta casa, no próximo dia 2 de janeiro de 2023, às 15 horas. Tudo bem o horário? Tentei ser mais prudente possível na escolha do horário, né? Até porque acho que já retomamos os trabalhos ao meio-dia, né? No dia 2. Às 13 horas? Às 13 horas, e aí às 15 horas nós realizamos a posse. Ela não pode ser em outra data, efetivamente tem que ser realizada no dia 2, aí nós tornamos aí a sessão solene de posse da mesa diretora da Câmara para o próximo biênio. E também temos aqui a um convite, acho que para fechamento de ano, um convite da... temos um convite para o dia 28 deste mês ainda, fechando, né, as formaturas, né, a ETEC Bitinga. Eu, como parte do Conselho de Escola da ETEC, com muito prazer e muita honra, convido os demais vereadores a participarem da formatura dos cursos técnicos, né, formandos na colação de grau dos cursos técnicos e dos técnicos integrados ao ensino médio, dia 28, às 7 da noite, lá no CIEI, na Avenida João Fará, 833. Para encerramento, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta referida sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a sessão legislativa ordinária, a se realizar dia 7 de fevereiro de 2023, ou alguma sessão extraordinária que possa vir a ser realizada, se necessário, tá bom? Tenham todos uma boa noite, um Feliz Natal.
Boa noite.
Que Deus os abençoe.
Boa noite, Feliz Natal.
Boa noite, Feliz Natal.
Boa noite a todos.